Alô, Carneiro.
Olá, Tusco. Olá, Gil. Um abraço, amigos da CBN.
O bandeirinha curitibano Bruno Bosquilha é um dos selecionados para a equipe de arbitragem da Copa do Mundo entre novembro e dezembro no Catar. E o nosso ouvinte Roberto Caran lembra do primo em segundo grau do Bruno Bosquilha, o famoso árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Você lembra do Dulcídio, Carneiro?
Ah, bastante, né? Dulcídio foi um árbitro de destaque e era meio complicado, às vezes ele inventava, né? Eu me recordo de uma decisão do Campeonato Paranaense, Curitiba e Colorado, em 1979, que ele expulsou um jogador do Curitiba logo no começo.
Santos.
E daí o Curitiba ficou com aquela dificuldade. Mas como já havia feito um trabalho antecipado, os jogadores do Colorado meio que esqueceram de jogar. Alguns deles. E o Curitiba foi campeão.
Essa história eu conheço, Carneiro. É que o Santos cometeu a falta e o Dulcídio apitou, deu cartão amarelo. Aí o Santos, esse atacante do Curitiba, reclamou: não, você não pode me botar pra rua assim tão cedo, eu vou jogar o estádio inteiro contra você. E no mesmo instante o Dulcídio puxou o cartão vermelho: mas por favor, jogue o estádio inteiro contra mim então. E assim o Coxa ficou desfalcado no início da partida.
Exatamente, o Santos era ponta esquerda.
Isso.
E o Bosquilha, ele era nervosão, assim, ele era meio agitado, né? Meio malucado, mas era bom árbitro. E depois do jogo, o presidente do Curitiba era o Evangelino Neves, uma grande raposa do futebol, e o presidente do Colorado era um joalheiro, depois político, deputado federal, Max Rosemann, meu amigo também. Boa pessoa, só que não tinha experiência no futebol. E daí houve uma provocação durante a semana entre o Max e o Evangelino, para ver quem seria o campeão. Aquela fofoca que os repórteres às vezes fazem, colocam uma casquinha de banana e os cartolas escorregam. Mas depois do jogo o Evangelino foi entrevistado, aquela euforia do título, bicampeão estadual, e daí perguntaram para o Evangelino qual era o maior prazer dele. E ele disse: se a Rua Mauá fosse minha, se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes do M. Rosemann Joalheiros.
Que maravilha, que maravilha.
Deixa eu colocar mais uma contribuição do nosso ouvinte Roberto Caran. Então ele lembrou do Dulcídio Vanderlei Bosquilha, Carneiro e Gil. E o Bosquilha teria apitado o Atletiba já com os cartões na mão, já para acalmar a turma. Lembra disso, Carneiro?
Não assim, de imediato. Fale mais um pouco.
Não, teria sido... Os ânimos estavam... nervosos, aí pra turma baixar a bola, ele já ia andando com o cartão na mão, assim, meio que um sinal de que, ó, é mais uma faltinha aí, vou começar a aplicar.
Quer dizer que não ficava no bolso, ficava nas
sim,
mãos.
Sim, na mão, exatamente.
Ah, sim, sim, me lembro. Apitou o jogo com o cartão na mão.
Era a cara dele isso aí, né?
Ele era agitadíssimo, agitadíssimo. Eu não sei se não foi ele que num jogo, no antigo estádio Joaquim Américo, no Campeonato Brasileiro de 83, 82 ou algo assim, ele pediu licença, parou o jogo e foi no banheiro.
Isso, eu estava lá, aí... foi 2-1 contra o Campo Grande do Rio de Janeiro.
Isso,
e o Atlético, exatamente, naquela partida, saltou da Série B para a Série A no mesmo ano. O regulamento da época permitia isso, pulou da Taça de Prata para a Taça de Ouro, 2-1 para o Furacão.
Ele foi no vestiário, deu uma aliviada... meteu um papel higiênico tico-tico e voltou.
Que barbaridade. O Carneiro, o perfil mudou bastante, né, dos árbitros, né? Os árbitros de maior sucesso antigamente já eram um pouco mais velhos, né? Mais na malandragem. Hoje a galera até já é obrigada a parar de apitar com certa idade. O Afonso, por exemplo, foi bem longe, né, Carneiro? Foi até...
Ah, mas era ótimo, né? O Afonso Vitor de Oliveira foi um dos melhores, né? Acontece que o árbitro, quando tinha conceito, ele era preferido pelos clubes, porque a maioria era muito fraca e alguns meio malandros. Então, como não tinha a profissionalismo de hoje, a fiscalização, a televisão, enfim, essas coisas todas, o pessoal esperava sempre que viesse um árbitro, né, para o seu jogo, de maior envergadura, e por isso houve aqueles destaques, árbitros que ficaram aí, gravaram os seus nomes na própria história do futebol paranaense e do futebol brasileiro. Agora, ainda bem que a FIFA não levou ninguém do VAR brasileiro para a Copa do Mundo.
É verdade, não foi ninguém.
Não foi aprovada ninguém. Sensacional, Carneiro.
São muito incompetentes, né? Não, mas são muito incompetentes. O VAR brasileiro ele é a síntese da burrice nacional.
Estragamos o VAR, Carneiro?
Não, estragou, né? Porque o VAR é uma peça de grande utilidade, né? E eu não sei se o VAR hoje é mais usado do que secador de cabelo, essas coisas. Mas você vê um jogo na Europa ontem, na final, né, do Rangers e do Frankfurt, o árbitro não usou nenhuma vez o VAR. Ele apitou, havia consulta, ele pedia para o jogador se acalmar um pouco e segue o baile. Aqui não, qualquer coisinha o cara já faz aquele gesto da televisão, já vai lá, e daí o VAR confunde a cabeça do idiota do campo, e daí acaba tudo em confusão. O futebol brasileiro está ficando chato, cansativo, pela incapacidade da arbitragem.
Tem outro ouvinte que, Carneiro Aires, pergunta se o Dulcídio era o Sansão. Não, o Sansão era o Ayrton Vieira de Moraes, do Rio de Janeiro.
Mais antigo.
Mais antigo. Você lembra desse, Carneiro?
Sim, o Sansão também, o Sansão. Tinha o Gama Malcher, tinha o José Roberto Wright, o Armando Marques, né? E, que foi o grande ícone, né? O Romualdo Arpi Filho, em São Paulo, também deixou uma marca. Outen Aires de Abreu. Aí eu achava o Outen Aires de Abreu um bom árbitro. Na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, ele com a camisa do São Paulo no meio da torcida organizada. Da seleção brasileira. Acabou, mas São Paulino.
82 que pessoal... foi o... Arnaldo. Foi o Arnaldo que apitou a final, né? Não. Arnaldo César Coelho.
Também era um bom árbitro, um grande árbitro. Arnaldo... como é? Arnaldo César Coelho.
Isso.
E era um bom árbitro também.
E o Mário Viana?
Esse já é mais
antigo. Olha, o Mário Viana eu não peguei. Aí já é anos 40, 50. É, eu conheci antigo. O Mário Viana como comentarista de arbitragem da Rádio Globo, né? Mário Viana com dois N's.
Isso.
E era muito... legal, era folclore, né?
O Mário Viana era o VAR do rádio, né? Ele falava gol legal, né?
É. Ele foi o primeiro comentarista de arbitragem do Brasil. A Rádio Globo lançou. Mas ele era muito folclórico. Ele era engraçado no Maracanã. Bom, a Rádio Globo dominava, né? Porque tinha Jorge Cury e Valdir Amaral transmitindo. O Washington Rodrigues e o Denis Menezes de repórteres. E comentarista João Saldanha, e de arbitragem o Mário Viana. Ele não tinha quem não conseguisse ouvir. Eu, por exemplo, nos jogos da seleção brasileira, que eu ia transmitir no Maracanã, no intervalo, eu anunciava o comentarista, tirava o fone, né, ia tomar uma aguinha, e daí eu via o eco no Maracanã, que entrava a vinheta da Globo. João Saldanha!
É...
Daí o Saldanha entrava e dizia, meus amigos, e dava uma parada, você ouvia a respiração de 150 mil pessoas. A audiência era uma coisa absurda.
Sensacional, sensacional.
Mário Viana, daí quando o árbitro errava em campo, ele, eu vou descer, como se ele fosse ensinar o juiz a
apitar a partida.
É que ele foi polícia, né? O Mário Viana era polícia especial, que chamava na época. O exército tinha polícia especial, e depois ele virou policial. Então ele meio que ameaçava os jogadores, né? Se olhar atravessado, eu meto o braço. Aí os jogadores ficavam meio que... Aqui tinha o Rubens Maranho, que era dentista, né? Mas era um homem alto e ele também se impunha. Ele dizia, comigo não, hein? Agora nós tivemos árbitros que marcaram época, né? Heraldo Palmirini, o Braulio Zanotto, o próprio Rubens Maranho, o Afonso Vitor de Oliveira, todos os árbitros de primeiro nível, né? Para citar alguns. E tinham aqueles outros que todo mundo achava que, quando eram escalados, né? Aí a turma já ficava, é um tal de ir na casa do cara e bater palma e telefonar.
Ver com quem que ele tinha conversado antes, né?
É, não, daí eles diziam, não, é melhor acertar de uma vez com um, porque eu gosto de acertar com gente honesta.
É isso aí. Tá certo, Canaro, viajamos não, legal
tinha,
hoje.
Viu, Gil?
Oi?
Tinha os cartola que o jogo era em março, a maio, eles davam um cheque bom para dezembro.
E aí o árbitro falava que de gente desonesta, né, que vem conversar comigo. Que maravilha.
Não, gente com muita esperança, muita esperança.
Valeu, Carneiro. Te chamamos amanhã, não? Amanhã às 11h50.
Sim, amanhã sim. Um abraço. Valeu, obrigado. Um abraço.